já peguei o meu café e vamos começar mais um Marketing Digital do Zero. É, gente, tive que pegar um cafezinho para gravar esse podcast, porque essa semana eu me enrolei. É a segunda semana que eu me enrolo desse jeito aqui. Isso não pode acontecer, cara, não pode. Hoje é quarta-feira, dia 3 do 5. Feriado, cara. Semana com feriado, eu acabei me enrolando. Esqueci que segunda-feira, que normalmente é o dia que eu começo as minhas gravações, minhas demandas, e aí acaba atrasando tudo. Eu tô com uma demanda aqui na agência, gente. Absurda, absurda. Graças a Deus, porque tá entrando cliente, tem coisas novas acontecendo, contratos sendo fechados, gente sendo contratada. Inclusive, seu gestor de tráfego ou sua gestora de tráfego, estou atrás de um gestor de tráfego, tá? Pode mandar currículo para mim, vocês conseguem meu e-mail, tá? Quem tá muito interessado vai conseguir. Só que assim, vaga contratada, tá? Então, é isso aí, sem enrolação, vamos para mais um podcast, Marketing Digital do Zero. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre mercado de afiliado. Recebi muita demanda, muita dúvida sobre esse negócio de afiliado aqui essa semana e eu resolvi tirar. Eu tirei essas dúvidas na comunidade, eu documentei na comunidade, eu gosto de documentar lá. Inclusive você que é aluno do MDA, você que faz parte lá da nossa comunidade, sempre procure as dúvidas na documentação lá da comunidade, porque às vezes já tem a sua dúvida bem documentadinha, passo a passo de como que resolve ou como que faz para resolver qualquer coisa que vocês estão buscando. Eu recebi algumas perguntas do tipo, como escalar produtos e também o que eu posso fazer para evitar bloqueios na minha conta do Google. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse podcast. Lembrando que você que é aluno pode deixar suas dúvidas na comunidade, eu respondo sempre nas quintas-feiras e às vezes durante a semana, se me sobrar um tempinho, eu respondo todo mundo lá também, tá? Não é só na quinta não. Vamos lá então para a dica do dia? Mas antes, recadinho. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, gente. Dá uma força para mim por lá também. Se você não acompanha meu YouTube, me acompanhe por lá. Lembrando que se você tem um projeto, sabe? Você é empreendedor, você está vivendo do marketing digital, já mudou de vida, ou de repente você, quem sabe, até meu aluno, sei lá. Vamos gravar um podcast junto? Só que no YouTube, tá? Não aqui no Spotify. Eu vou fazer um podcast novo, como eu já falei no episódio anteriores, lá no YouTube. Só que para isso eu estou montando uma agenda eu preciso ter pelo menos 4 pessoas já agendadas e tal, bonitinho, gravado, para daí eu começar, porque eu não quero mais parar. Se eu começar lá, eu quero fazer conteúdo novo lá no YouTube também, toda semana, de entrevista, bate-papo sobre esse negócio de empreendedorismo digital, esse universo tão gostoso que a gente vive aqui há tanto tempo já. Renan, como que eu evito bloqueio na minha conta? Eu recebi uma pergunta essa semana que foi o seguinte. Renan, acabei de fazer uma campanha no Google. Essa campanha que eu subi aqui de um produto que eu me afiliei, o Google me notificou um dia depois ou 2 dias depois como software malicioso. O que eu fiz de errado? O que eu faço agora para resolver, para solucionar esse pepino? Primeiro, por que isso acontece, tá? É isso que você tem que entender. Às vezes, gente, às vezes o nicho é meio black, assim. Tem alguma palavra proibido e o Google vai entender que não funciona, que não é pro negócio, ele não quer que anuncie e aí ele vai colocar esses defeitos assim. Nem sempre é esse o problema. Na maioria das vezes, ou o site do produtor ali foi invadido realmente, alguém colocou algum tipo de spam dentro do site dele, ou ele está usando algum tipo de programa ou de plugin que faz a alteração de alguma informação no site. Por exemplo, tem aqueles programas que copiam sites, clonam sites, né? Muita gente usa para fazer página de vendas como estrutura própria. E também tem casos que o próprio produtor utiliza para fazer algum redirect. Redirect é nada mais nada menos do que você entra no site e um segundo depois você é redirecionado para um novo site. Tudo isso aí são coisas proibidíssimas pelo Google. E um outro ponto de vista, uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte, às vezes o cara, e cara, acredite em mim, muitos produtores, eles não têm a mínima ideia sobre site, sobre o tamanho deles. E aí eles constroem o site deles em um ambiente que é muito pequeno. O que eu estou querendo dizer eles colocam o site em um servidor fraco. E aí o que acontece? O site cai. E quando o site cai e você está utilizando, fazendo um anúncio para aquele site e o Google vai, uma pessoa começa a acessar esse anúncio, o Google passa fazendo a varredura dele em algumas vezes durante o dia ou durante a sua campanha e ele identifica que aquele site está fora do ar, ele vai dizer que tem um problema ali, ele vai bloquear a sua campanha impedindo você de continuar anunciando. Tá? Você viu que existem várias possibilidades, tá? Vários problemas que podem ocasionar software malicioso dentro do Google. Mas como que você, como afiliado, resolve? O que que eu vou dizer para você? Gente, tome cuidado com a sua conta do Google Ads. Trate ela com carinho. Eu tô falando sério, trate ela com carinho mesmo. Por quê? Porque uma vez que você levar um bloqueio feio no Google, você não vai mais recuperar a sua conta. Isso eu posso te falar com toda certeza. Eu já perdi conta no Google, sei muito bem como que é. E aí você vai ter que ter o CPF da mãe, do pai, da tia, do tio, não sei, para criar uma conta lá, para começar tudo de novo as suas campanhas. Então evitem fazer coisas que o Google não gosta. Contas pequenas, gente que está começando agora, que investe pouco, pior ainda. Então, o Google ele tem um cuidado muito grande com a plataforma, porque ele não quer que um monte de anunciantes comece a anunciar spam lá dentro, né? Óbvio, ninguém quer isso. Isso vai prejudicar a experiência dele, fazendo com que menos pessoas invistam em anúncios. Então, ele não está errado. Só que também ele é muito chato, então as restrições são muito grandes. Então, ele não tem paciência com contas pequenas. O que eu tô querendo dizer aqui para você é que se você fez uma campanha e essa campanha deu um bloqueio qualquer, restrição, qualquer coisa, olha, não corrija essa campanha para voltar, fazer ela rodar, porque você pode correr o risco dele reprovar de novo e bloquear a sua conta. Renan, bloqueia, pausa tudo e deleta as campanhas? Não, não faça isso. Quem é um velhaco do Google Ads ou quem já fez esse teste em algum momento da vida, sabe que as campanhas do Google, mesmo depois de pausadas, ainda assim podem sofrer punimentos. Você acredita nisso? Pois é, essa é a parte mais bizarra do Google, a parte que eu também não gosto, gente. Eu sei que isso é chato, e é mesmo. Eu já tive campanhas, por exemplo, de produtos que eu entrei, que, cara, na hora que eu tava rodando a campanha, tava ok, eu tava tendo um super lucro assim com essa campanha. Mas depois que eu comecei a. Depois que eu pausei, eu já tinha abandonado esse produto, já tinha passado a febre, ou seja, parei de vender esse produto. Depois de, sei lá, meses depois, eu recebi um e-mail do Google dizendo que uma campanha minha tinha sido bloqueada e restrita. E eu fiquei caçando essa campanha e não encontrava. Fui ver, era uma campanha que estava pausada já. Renan, e se eu tivesse removido essa campanha? Isso já aconteceu comigo com campanhas removidas também. Então, detalhe, o que você tem que fazer quando você leva um bloqueio? Você tem que fazer essa campanha ficar validada. Você tem que fazer essa campanha entrar no ar, bonitinha, ser aprovada, e aí você vai pausar e aí depois você vai deletar essa campanha para evitar futuros problemas. Só que o que você vai fazer? Você não vai colocar essa campanha para rodar literalmente. Você está aqui com uma restrição no seu anúncio. Deu um BO, deu um problema, Google te notificou e deixou aquela campanha como restrita. Você vai pegar essa campanha, você vai pausar essa campanha, pausou a campanha, você vai clicar no seu anúncio e você vai editar esse anúncio. Você vai deletar as palavras-chave que você estava utilizando e aí você vai colocar uma palavra-chave que você tenha certeza que vai passar ali no Google. Exemplo, coloca o seu Instagram, coloca o seu nome ali ou o seu canal do YouTube, coloca ali, tipo, vamos supor que eu fosse fazer para mim, né? Renan Levinsky. Coloco lá a palavra-chave, Renan Levinsky. Aí eu vou colocar na URL. Eu não preciso colocar o meu site, Renan Levinsky. Eu posso colocar o meu Instagram. Coloca lá, Instagram barra Renan Levinsky. Aí eu faço meu anúncio bonitinho. E eu coloco como criado o anúncio. Mas eu não publico essa campanha. Essa campanha continua pausada. Mas você vai ver que o que vai acontecer. Da mesma forma, mesmo que a campanha pausada, o Google vai mandar para análise. E aí você vai ter a sua campanha validada. Quando ela tiver validada, tiver verdinho, ok, mesmo pausada, você vai simplesmente selecionar o tua campanha, o teu grupo de anúncios e o teu anúncio, e aí você sim vai deletar. Recomendo que você delete sempre. Primeiro você vai lá e deleta o teu anúncio, depois você deleta o teu grupo de anúncios, depois você deleta a sua campanha. Sempre nessa ordem. Vai lá, deleta os anúncios todos do grupo, o grupo e depois a campanha. Não deleta os três juntos ou não deleta só a campanha, porque às vezes as coisas continuam ali. Gente, essa dica que eu tô dando aqui para você é importantíssima, tá? É importantíssima. Teve esse problema? Resolva. Não deixa só pausada a campanha achando que o Google não vai te pegar, porque vai passar uma semana depois, 2 semanas, ele vai mandar mais um e-mail, você não vai ver esse e-mail, ele vai bloquear sua conta e você não vai nem saber por que que você levou esse bloqueio de conta. Olha que dica sensacional, cara. De verdade, faça isso e você vai ter uma conta pro resto da vida. Se você não cuidar dela, o Google vai pegar a sua conta. Ah, Renan, mas o produto tava tão legal, tava vendendo. Pois é, no meu ponto de vista, eu prefiro a minha conta do que qualquer produto que esteja vendendo. Porque eu sei que uma vez que eu perder minha conta, cara, já era. Vai dar uma dor de cabeça para eu tentar recuperar ela de novo. Feito. Agora, última dica aqui, que é a questão do link de referência. Pô, Renan, cara, eu tô muito aflita, porque eu fiz uma campanha para rodar, e aí eu tô tendo problema com esse link de referência. Eu olho pro link de referência da Hotmart e ele fica mudando, e eu não sei mais o que fazer. Cara, deixa eu te falar uma coisa, você tá encabulado com o negócio, tá? Primeira coisa, tá? Eu vou começar assim, ó. Eu já entrei em contato com a Hotmart várias vezes sobre esse assunto, tá? E, inclusive, a gente já usou Conta Black para fazer esse suporte. Quem não sabe, a Conta Black é quem já fatura mais de 1 milhão. A Hotmart, ela dá uma atenção especial. E a gente já fez essa sua pergunta para eles lá no suporte. Falou, gente, é o seguinte, olha só que estranho. Quando eu coloco aqui o produto e tal, eu vou lá no Google Ads e o link está mudando. O que eu posso fazer para resolver esse negócio? O produtor tá de artimanha aqui, querendo levar só o tráfego da galera e pegar o link dele e tal, para não pagar mercado de afiliado. E a Hotmart me apresentou falando que não, que aquilo ali é um problema de cookie e de cache. Mas eu sei que eventualmente um produto ou outro que você possa pegar, pode ser que aconteça esse BO aí de você acabar pegando o link de um outro do produtor ou de um afiliado ou amigo do produtor ali dentro do produto e aí você não consegue ganhar dinheiro em cima. Para solucionar isso, o que eu vou recomendar que você faça? Primeira coisa, você tem que entender que o teu código de referência, ele pode oscilar e às vezes ele oscila para o código de referência do próprio produtor. Se isso acontecer, se for o código do produtor, ainda assim você ganha a sua comissão. Então fica tranquilo, você vai ganhar a comissão do mesmo jeito. Agora, se existe uma forma de você fazer esse teste para que você consiga entender se está dando certo ou não. Como é que você vai fazer? A melhor forma de você testar, gente, é observar como que essa mudança acontece. Primeira coisa que você vai fazer, limpa o cache do seu computador, no seu navegador, limpa o cookie do navegador. Como é que você faz para limpar esses arquivos do seu navegador? Você vai pegar lá o seu Google Chrome, ou seu Mozilla, ou seu Safari, sei lá o que você usa, vai clicar lá nas configurações do navegador e vai limpar dados, vai limpar os cookies, vai limpar o histórico, vai limpar o cache, vai limpar tudo, tá? Aí o que que você vai fazer? Você vai entrar lá dentro do seu. Você não vai abrir de maneira alguma o link do produtor nem de nenhum outro afiliado. Toma cuidado. Não abra nada. Vai simplesmente ir lá na sua campanha de anúncio e vai testar e ver se vai dar certo. Se ainda não der, aí sim pode ser que esteja alguma coisa estranha, mas eu testaria em um outro computador, alguma coisa assim, só para garantir, porque eu já fiz esse teste, já vi que às vezes o que muda é outra questão. Agora, por que que normalmente isso acontece? Lembra que você já sabe disso, sabe que quando você acessa um link de um afiliado, qualquer afiliado na internet, você fica tagueado. O teu computador fica marcado. É por isso que tem o cookie, né? Que é exatamente assim que funciona as vendas da Hotmart. O seu computador vai ficar marcado por 180 dias. E a gente, como afiliado, a gente acaba testando muitas vezes links de outros afiliados sem querer. A gente vai digitar no Google o nome da palavra-chave do produto para ver se alguém anuncia, clica naquele link. Você clicou naquele link, você ficou tagueado. Então, daí mesmo que você visualize uma página que era para estar com o seu link, você vai acabar vendo o link do outro afiliado, porque é como se você tivesse clicado no link do outro afiliado, entendeu? E isso acaba confundindo as pessoas, porque às vezes esse código está mudando só para você, não quer dizer que está mudando para outras pessoas. Eu recomendo deixar ali, eu mesmo deixo muitas vezes, assim, realmente eu não faço mais esse teste, gente. Eu fazia quando eu era iniciante ali, quando eu tava com pouco tempo de mercado, não tinha. Hoje em dia eu deixo e sempre vende. Assim, para mim assim, deixei ligado, não vendeu em 7 dias, eu faço a relação, né, de impressão, tráfego, cliques e tudo mais, palavra-chave que foi utilizada. Eu percebi que aquilo estava tudo ok, mesmo assim não vendeu. Eu vou desligar o anúncio e partir para outro produto. Aquele negócio, desligo o anúncio, pauso bonitinho. Tenho certeza que não vai dar nenhum BO ali com relação à restrição, como eu falei no começo do podcast. Beleza, vou partir para outro anúncio. Renan, eventualmente, se der algum pau ali no meu anúncio, faça a correção e não se esqueça disso, tá? Faz a correção que a gente conversou agora há pouco. Gente, eu acho que é isso assim, tá? Não fiquem tão preocupados com relação a esse negócio do código. Testa com calma, vai com calma, respira. Eu acho que o do problema mais grave que tem aqui, dessas duas conversas que a gente teve, é o problema inicial aqui do podcast. Eu respondi duas perguntas, né? Primeira pergunta que eu respondi aqui, que foi sobre a questão do bloqueio da conta, é muito mais grave, mais sério, mais sensível do que essa questão do código. Porque, na verdade, a maioria das vezes não é o problema, não é o produtor que é um pilantra. Sim, vai acontecer, tá? Tem que ficar meio que de olho mesmo, porque pode ser que aconteça. Agora, como que acontece? Pra gente encerrar isso aqui, só pra vocês entenderem. Como que isso acontece? O que que tem que acontecer para isso acontecer? É assim, normalmente, gente, O produtor vai lá e pede para a mulher dele se afiliar no produto dele, a esposa dele ou, sei lá, algum parente. Enfim, ele vai se afiliar e vai, daí ele vai pegar, o produtor vai editar a página dele. E ao invés de colocar o link do produtor, porque se você sabe, se você clicasse no botão com o link do produtor, você ia ganhar igual. Ele coloca o link de algum afiliado amigo dele ou parente dele no botão. E aí, toda compra que cai naquele site vai ser de afiliado, mas sempre daquele afiliado específico. É só assim, essa é a única maneira do cara conseguir burlar a Hotmart. Porque aí o que vai acontecer? Essa página de vendas que você está utilizando, ela tá obrigatoriamente, ela vai estar ali com um link de um terceiro e não com o link do próprio produtor. Mas assim, contem nos dedos e nos dedos, porque acho que isso aí provavelmente pode ser até proibido na Hotmart. Talvez a Hotmart acabe tirando um produtor desse do seu programa de afiliados. Então assim, não é vantagem para o cara. E afiliado para um produtor ajuda muito. Um produtor grande, quando ele tem afiliado, o afiliado traciona muito, investe muito em tráfego. Então é bom para todos os lados. Por isso eu acho meio difícil isso acontecer. Eu sei que eu já falei isso para vocês algumas vezes e tudo mais, mas como eu disse, sim, é algo que você tem que ficar de olho. Segundo, é algo que eu me preocupava muito quando eu estava no início. Depois que eu comecei a vender bastante e tal, eu comecei a perceber que realmente já teve casos que para mim estava dando erro, mas depois que comecei a rodar o negócio ali, cara, foi embora aí. Eu não vi mais o erro acontecer, sabe? Eu continuei ganhando igual. Então, presta atenção só, vai com calma, detalhe, respira e tudo mais. Qualquer coisa, gente, se você é aluno do MDA, você sabe, tem a comunidade lá, manda lá mensagenzinha lá, quem sabe eu consigo te ajudar. E é isso. Eu espero que esse podcast tenha ajudado todo mundo, não só os meus alunos, mas qualquer pessoa que tem interesse nesse negócio de afiliado, mercado de afiliado. E se você não sabe o que é isso, procura aqui no podcast, eu ensino muito e falo bastante sobre o mercado de afiliado, que é uma forma de renda extra na internet, que pode fazer faturar bastante aí na internet. Eu mesmo faturo de 50, 300 reais por dia aqui na internet, e é verdade. E a gente tem aluno já que fatura 10 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, 3 mil reais por mês e que está nesse mercado. Se você quer aprender comigo, vem para o MDA. Os links dos meus cursos estão aqui embaixo. Conheça os cursos, tenho certeza que eu posso te ajudar e pode ser uma grande virada para você se você gosta desse negócio aí e quer construir uma renda extra para você. Gente, fica com Deus. Vejo vocês na próxima semana. Se cuide. E até semana que vem.